A gente convidou a doutora Marisa para ela vir conversar aqui na Band News, em especial com os nossos ouvintes. Doutora, quando a gente teve aquele pico grande, né, de infecção pela Covid-19 de 2020 para cá, quando a gente foi descobrindo, né, depois, vamos dizer entre aspas, as sequelas, as consequências da Covid, uma delas foi a queda de cabelo, principalmente em mulheres, que reclamavam e reclamam muito. E nós estamos ainda, né? A gente está saindo de uma fase, mas de dezembro a janeiro nós vivemos uma fase de muita contaminação da população aqui do estado pela Ômicron. E a gente vem para falar a respeito disso, porque voltaram as queixas de queda de cabelo. A senhora tem reparado isso no consultório, doutor? Um aumento pela procura também de mulheres preocupadas com a queda de cabelo, por ter do Covid, mesmo que de uma forma fraca, pelos sintomas, mas com esse problema?
Sim, desde o início da pandemia, em 2020, a gente tem observado o aumento dessa queixa de queda de cabelo, né, nos pacientes que tiveram Covid, e isso tem persistindo aí, principalmente depois desses surtos de maior número de casos. A gente observa também o aumento da procura por essa queixa. E a queda de cabelo, ela é uma consequência, sim, do Covid, pode acontecer, como acontece também em outras doenças, de ter essa queda de cabelo depois. O nome dessa queda de cabelo é o eflúvio telógeno, que, na verdade, é uma desregulação do ciclo do cabelo, que faz com que o cabelo tenha uma queda bem intensa. Na verdade, acontece tanto em homens quanto em mulheres, mas geralmente, como os homens têm o cabelo curto, isso é menos perceptível, as mulheres percebem mais, porque a queda de cabelo da mulher, ela dá mais volume de queda, então é uma coisa mais perceptível.
Isso.
Mas, assim, é uma queda de cabelo que ela, em alguns casos, pode ser até bem desesperadora, com redução muito acentuada do volume e tudo. Mas, assim, o que eu tenho a dizer para tranquilizar aí a todos os ouvintes é que é uma coisa transitória e que esse cabelo, normalmente, se for só uma queda de cabelo pós-Covid, vai crescer de novo e vai recuperar. Ninguém vai ficar careca por conta dessa queda.
Doutora, para a gente... É uma queda lá da raiz ou o cabelo fica quebradiço, vamos dizer assim?
Fica não, fraco. É uma queda do fio inteiro, ele não quebra. O fio de cabelo, ele perde a nutrição dele. Isso acontece no ciclo normal do cabelo, mas depois do Covid, acontece isso com um grande número de fios ao mesmo tempo, fica mais perceptível. O cabelo, ele se solta da raiz. Ele vai cair inteiro, o fio inteiro. Ele não vai cair só, não vai quebrar, ele vai cair o fio inteiro.
E nesse período também, em paralelo à Covid, nós tivemos também, a senhora citou o seguinte, a queda de cabelo acontece, vem acontecendo em muitos casos pós-Covid, mas há situações que também não estão relacionadas só à Covid. Mas aí eu lembro que destaco, porque nesse momento a gente percebe, né, do nosso meio, da nossa convivência, a ansiedade se fazendo presente na vida de muitas pessoas, doutora. Isso também provoca essa queda, até mesmo por uma questão psicológica mesmo, né? Afeta nessa queda de cabelo?
Então, pode, mas o estresse emocional, ele pode levar à queda de cabelo, mas tem que ser um estresse emocional muito intenso. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um familiar, ou que teve uma mudança muito drástica na rotina, uma coisa assim, um estresse emocional muito intenso, ele pode levar também a um episódio de eflúvio telógeno, assim como o Covid pode levar, dá uma queda bem parecida com a do Covid. Mas só a ansiedade, se for uma ansiedade assim, moderada, controlada, se não for aquela ansiedade que chega a um ponto de ser uma coisa mais, uma doença mesmo, que precisa de um tratamento, geralmente não, não é só ela a causa. A gente tem que investigar que deve ter outra causa que está passando despercebida.
Eu queria perguntar a respeito de algumas soluções que se tornaram muito populares de alguns anos para cá. Soluções como finasterida, minoxidil. Esses remédios, eles são realmente eficazes? E eu ia perguntar para a senhora o seguinte. Existe, nesse caso do uso desses remédios, eles são mais eficientes, por exemplo, no caso dos homens que das mulheres? Tem alguma diferença em relação a isso ou não? E qual o risco também, né? Eu acho que a gente podia falar a respeito disso.
Então, o minoxidil e a finasterida, eles são usados, sim, em alguns tipos de alopecia, mas não tem muita indicação no tratamento do efluvio telógeno, que é essa queda pós-Covid. Eles são medicações muito eficazes, quando bem indicadas, mas para o tratamento, principalmente da alopecia androgenética, de um efluvio telógeno crônico, que são outras doenças diferentes da queda de cabelo causada pelo Covid. Quando bem indicados, eles são relativamente seguros. É lógico que em cada caso a gente tem que avaliar se aquela pessoa tem alguma contraindicação ao uso das medicações, mas eles funcionam muito bem, não para queda pós-Covid, aí não tem indicação mesmo de fazer. Porque a queda de cabelo pós-Covid é uma queda transitória. E essas medicações, elas são usadas mais em quedas mais prolongadas, que têm, são doenças mais crônicas, vamos dizer assim.
Doutora, e quando a senhora fala dessa pós-Covid, né, esse momento transitório, a senhora está levando em consideração quanto tempo? Semanas, alguns meses?
Então, olha só, normalmente, esse tipo de queda de cabelo, ele começa de 2 a 3 meses depois do evento que levou a ele, no caso, 2 a 3 meses depois do Covid. Mas existem relatos de alguns pacientes que essa queda pode começar até cerca de 15 ou 30 dias depois do Covid. E ele pode durar cerca de 3 a 6 meses a queda.
E o que que a gente...
Mas assim, nesse período vai ter uma queda mais intensa, mas o cabelo já vai começando a nascer. Ele vai caindo e vai nascendo, vai caindo e vai nascendo.
Certo. Eu queria perguntar para a senhora a respeito de outros eventuais problemas, além da queda de cabelo, problemas dermatológicos que eventualmente tenham ligação com a Covid ou a pós-Covid. Surgiram alguns ou não?
Sim, tem relatos de alterações mais durante o Covid, que são urticária. Alguns pacientes que tiveram quadros de urticária durante o Covid, para dizer a verdade, agora com essa onda da Ômicron, esses quadros mais leves, eu não vi nenhum. Mas quando era nas variantes anteriores, alguns pacientes que tinham urticária durante o Covid, nos quadros mais graves, podem ter lesões que a gente chama de vasculite, que são umas manchas mais arroxeadas, que podem até formar umas úlceras, mas isso em casos mais graves, geralmente pacientes internados. E algumas erupções de pele, tipo aqueles quando fica com a pele bem vermelha, assim, também em alguns casos.
Certo, doutora.
Mas eu acho que assim, a procura maior dermatológica em relação ao Covid é essa queda de cabelo no pós-Covid. Mas existem outras alterações de pele sim, que podem acontecer durante a infecção aguda.
Nesse pós-Covid, essa queda de cabelo, o tratamento ele é feito por via medicamentoso ou é em questão mais de cuidado mesmo com a estética?
Então, essa queda de cabelo, como eu falei, ela é transitória. Ela, mesmo que não se faça nada, ela vai melhorar. Só que a gente recomenda um acompanhamento pelo seguinte: às vezes a pessoa ela pode ter uma predisposição, por exemplo, a ter uma calvície. Aí ela tem o Covid, tem a queda de cabelo, e depois dessa queda de cabelo do Covid, ela começa a manifestar essa calvície que ela já tinha uma predisposição genética a ter. Então, sempre que puder fazer uma consulta com o dermatologista para avaliar se a recuperação está sendo dentro do esperado, é indicado. E em casos que são mais graves, que tem mais repercussão assim, com perda de volume do cabelo muito acentuado, né, ou que está uma queda muito acentuada, a gente pode entrar com algumas medicações, principalmente assim, polivitamínicos, alguma reposição, às vezes, de alguma vitamina que a pessoa esteja mais baixa na dosagem, para ajudar na recuperação dos fios que estão nascendo. Mas os fios que tiverem que cair, infelizmente, não tem nada para a gente fazer. O que tiver que cair, vai cair. O que a gente consegue fazer é atuar um pouco assim, principalmente com medicações orais, até dá para usar alguns tópicos, mas para estimular os fios que estão vindo. Né? Algum tópico que eu digo é medicação de passar, solução, loção e vitaminas orais de tomar, para ajudar assim, no fio que está vindo. Mas o que tiver que cair, infelizmente, a gente não consegue reverter.
Doutora Marisa, tem pergunta aqui de ouvinte da Paula. Ela fala, tenho o costume de lavar o cabelo todos os dias e meu cabelo não para de cair. Tive Covid no ano passado, meu cabelo já vinha caindo, mas não nesta intensidade como de agora. E aí, lembrando que ela fala no início, que ela tem o costume de lavar o cabelo todos os dias. Aí ela pergunta, é o correto ou deveria intercalar?
Quem tem o cabelo mais oleoso, não tem problema nenhum lavar o cabelo todos os dias. Até porque quem tem o cabelo mais oleoso, se intercalar muito, o cabelo pode cair mais. Então, não é errado ela lavar o cabelo todos os dias, tá, Paula? Se o seu cabelo é mais oleoso, você pode continuar fazendo isso. Agora, se é uma queda que já está passando, se o seu Covid já passou, foi o ano passado, né? Não sei quando do ano passado, mas de quando começou a ter a queda, piorou essa queda pelo Covid. Se já se passou aí 3 a 6 meses e o cabelo continua a cair, aí realmente precisa procurar um dermatologista para avaliar melhor se não tem alguma coisa a mais aí nessa queda. Ou se tem algum outro fator que está prolongando essa queda, porque às vezes, junto com a queda, a pessoa tem uma anemia, ou emagreceu também, tem outros fatores que podem também levar à queda e está persistindo e não está melhorando essa queda. Então, aí, se está durando aí mais de 3 a 6 meses, já é um sinal de alerta para procurar um dermatologista.
Ela tá...
Porque aí a gente precisa examinar o cabelo para avaliar se tem alguma outra coisa.
Ela está citando aqui que ela pegou em novembro do ano passado, doutora.
Novembro? Então ainda está dentro do tempo, ainda pode ser uma queda relacionada ao Covid.
Certo. E agora eu gostaria que a senhora deixasse algumas dicas, né? Dicas do seguinte, do que é habitual? Vamos pegar mais as mulheres, né, que sofrem mais com isso. Habitualmente o que a gente faz que é errado e o que a gente deveria fazer que é o certo para evitar a queda de cabelo.
Uma coisa que até aproveitando o gancho da pergunta da Paula aí, é a questão do lavar. Muitas pessoas, quando o cabelo começa a cair, tem o hábito de lavar menos, porque quando lava é o momento que o cabelo mais cai. Mas não é porque está lavando que está caindo, é porque o cabelo, na hora que a gente lava, a gente fricciona ele mais, então é o momento que ele mais solta. Mas todos aqueles cabelos, eles iriam mesmo cair ao longo daquele dia. Então, assim, não espaçar mais do que o seu habitual para lavar. Se você lava seu cabelo um dia sim, um dia não, ele está caindo, continua lavando um dia sim, um dia não. Se você lava 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, continua, porque cada cabelo tem uma necessidade de lavar, né? Dependendo se ele é oleoso ou se ele é mais seco. Então, sempre manter a frequência no lavar, isso vai ajudar a não piorar a queda. E ter uma alimentação saudável, rica em nutrientes, em minerais, em vitaminas, uma alimentação mais natural, com frutas, verduras, sempre ajuda. Uma alimentação saudável vai deixar nosso organismo mais saudável e isso repercute também no cabelo, sem dúvida.
Tá certo, então, doutora. Para a gente finalizar aqui, eu gostaria só de tirar uma curiosidade com a senhora. Acho que a senhora está acompanhando também. Está virando uma febre entre nós, mulheradas? Mulherada, e aí eu vou ver com a senhora se eu compro ou não. A usar a tal da touca de cetim.
O que é isso, Letícia? Explica pra nós.
Não é, doutor. A doutora pode confirmar. Tá virando febre. Onde até em farmácia eles já estão vendendo touca de cetim pra dormir com. Dizem que é pra baixar o frizz do cabelo, né?
Isso.
O que é isso?
Realmente
doutora?
Tá muito em alta agora a touca de cetim.
Demais.
Na verdade, pode ser uma touca de cetim ou uma fronha de cetim também, tá? Vai funcionar da mesma maneira. É principalmente pra diminuir a carga. É porque o cabelo da gente, ele tem carga, né? Eletrostática. E o cetim, ele diminui essa carga, então ele deixa o fio mais domado, mais alinhado, diminui o frizz, diminui essas cargas eletrostáticas. É igual aquele testezinho que a gente fazia na escola de passar o pente, assim, esfregar o pente para o cabelo subir. É mais ou menos isso. Quando a gente dorme, a gente fica friccionando ele numa fronha comum, a gente acaba aumentando essa eletrostática do cabelo e ele fica mais arrepiado. Então, quando você dorme com uma touca de cetim ou uma fronha de cetim, você diminui um pouco essas cargas eletrostáticas e o cabelo fica mais alinhado. Então, ele acorda menos com frizz, né? Mais certinho, mais domado, vamos dizer assim.
Ele tem que estar bem sequinho o cabelo, né?
Tá bem sentido isso.
Ele tem que estar bem sequinho. E a indicação é dormir com a touca.
Isso, dormir com a touca, mas ele tem que estar seco, né? Botar o cabelo molhado dentro da touca, não, senão vai acabar trazendo outros problemas, né?
A Letícia vai comprar uma touca de cetim.
Não, agora eu vou, que ela indicou. Ah. Eu tô vendo que tá uma febre. Eu fui na farmácia, acho que essa semana, tinha naquele balcão de entrada do caixa, já tinha um pacotinho de touca de cetim sendo vendida. E o que a gente tem mais visto aí, muita gente usando a touca de cetim. Então tá indicado. Obrigada, viu, doutora? Mais uma vez aqui pelas suas dicas.
Eu que agradeço. Um bom dia para vocês e para todos os ouvintes. Foi um prazer.
Bom dia.